história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Mulher esfaqueada em Marechal Rondon foi transferida para Toledo.
A vítima tem 32 anos. A autora foi devidamente autuada em flagrante por tentativa de homicídio.
Mercedes ultima preparativos para o seu tradicional torneio de pesca.
Finalizando aí os últimos preparativos do torneio, últimos ajustes aí para a área de camping, no pessoal, para receber bem a todos.
Fiscalização reforçada nas rodovias do Paraná a partir de hoje.
Através do Batalhão de Polícia Rodoviária, nós intensificaremos ações nas rodovias.
Tudo pronto para o primeiro show de talentos da Escola Bento que acontece hoje.
Canto, dança, teatro, instrumentos diversos.
Evento inédito da cultura afro acontece amanhã à tarde em Marechal Rondon.
Eu gostaria de convidar todos, né, que tiverem interesse de conhecer a cultura afro para ver, conhecer o break, né, que é uma modalidade esportiva.
Recadastramento de crianças na fila de espera de CMEIs inicia na segunda.
O recadastramento é um momento importante onde atualizamos os dados das crianças, das famílias.
Deputados paranaenses discutem reestruturação da carreira militar.
Nunca é demais lembrar que no ano passado os praças tiveram uma reposição.
Mandioca vive bom momento na microrregião de Marechal Rondon.
No final, a gente está aí estimando um aumento na área plantio todo de 15%.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Último dia para inscrições do 4º Prêmio Destaque Esportivo Marechal Rondon.
Prêmio valoriza o trabalho de técnicos e atletas rondonenses que se destacaram ao longo do ano.
Conab divulga nova projeção para a safra brasileira de grãos.
Previsão agora é de 322 milhões 530 mil toneladas.
STF continua debatendo o marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
Próxima audiência acontece nesta segunda-feira.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, as condições do tempo seguem muito parecidas com as de ontem, ou seja, a instabilidade atmosférica predomina sobre a maior parte das regiões paranaenses. À tarde, as temperaturas superam os 30 graus Celsius entre o oeste e noroeste do estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 25 graus. Umidade relativa do ar, 58%.
Mulher esfaqueada em Marechal Rondon foi transferida para Toledo. Regis Guerreiro.
O setor policial de Marechal Cândido Rondon foi mobilizado por volta de 15 horas e 30 minutos de ontem, em razão de uma briga entre duas mulheres que resultou em lesão corporal de natureza grave. A situação ocorreu numa residência, Rua das Dálias, no Jardim Higienópolis, onde as envolvidas, uma de 21 anos e outra de 32, consumiam drogas e acabaram se desentendendo. A de 21 anos relatou ser usuária de drogas, que está grávida de 7 meses e que passou a noite toda se drogando na residência da vítima, identificada como Ivonete. Pela manhã, deixou o local, retornando à tarde para pegar alguns pertences, quando então ocorreu o desentendimento. Ela disse que a vítima tentou lhe enforcar e, para se defender, se apossou de uma faca e desferiu vários golpes contra a mulher, atingindo tórax e abdômen. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA Marechal, de onde, dado a gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Conforme o delegado rondonense Pedro Lucena, a autora foi presa e autuada por tentativa de homicídio.
No final da tarde de ontem, houve uma tentativa de homicídio, quando uma jovem de 21 anos acabou desferindo golpes de faca no abdômen de outra. As moravam juntos e, durante um desentendimento, via ocorrer essa tentativa de homicídio. A vítima foi conduzida para a UPA e da UPA, em razão da gravidade, foi para Toledo, onde se encontra internada no Hospital Bom Jesus. A vítima tem 32 anos. A autora foi devidamente autuada em flagrante por tentativa de homicídio.
Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Na manhã desta quinta-feira, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná deflagrou a Operação Santa Helena, que visa combater o tráfico de drogas e desmantelar uma rede criminosa que atua no município e nas regiões adjacentes. 11 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária foram cumpridos, conforme decisão do Juízo da Vara Criminal de Santa Helena. Cerca de 80 policiais foram mobilizados para o cumprimento dos mandados judiciais. Resultado de 5 meses de investigação, a operação identificou um grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, com sede em Santa Helena e alcance em outras localidades. O caso teve início após a prisão em flagrante de um casal com 300 quilos de maconha. Desde então, já foram apreendidos mais de 3 mil quilos de maconha, além de 10 prisões em flagrante relacionadas ao transporte de drogas. Fiscalização reforçada nas rodovias do Paraná a partir de hoje. Reportagem Adriel Marcelo.
A partir de hoje até domingo, dia 17, a Polícia Rodoviária Federal realiza a tradicional Operação Proclamação da República nas rodovias federais do Paraná. A ação tem como objetivo reduzir a violência no trânsito e os custos sociais decorrentes de acidentes, intensificando o policiamento, a fiscalização e a educação para o trânsito nas rodovias federais. A intenção é ampliar a presença policial nas rodovias, especialmente nas áreas com maior concentração de acidentes, com um policiamento mais eficaz durante os horários e períodos de maior movimento. Dentre as condutas de risco para o registro de acidentes, a PRF destaca as ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, excesso de velocidade, o uso de celular durante a condução e a não utilização do cinto de segurança e transporte inadequado de crianças. A Polícia Rodoviária Estadual também vai reforçar a fiscalização nas rodovias estaduais do Paraná durante o feriado prolongado neste final de semana. A Operação Proclamação da República começa nesta quinta-feira, dia 14, e se estende até amanhã da próxima segunda-feira, dia 18. Amanhã, sexta-feira, dia 15 de novembro, é feriado nacional, comemorado o dia da Proclamação da República, e muita gente deve emendar o fim de semana, o que traz preocupação às forças de segurança. O comandante da terceira CIA da Polícia Rodoviária Estadual, capitão Beiger, fala sobre a fiscalização e alerta no sentido de que os motoristas tenham cuidado.
Nesse feriado, a Polícia Militar estará intensificando as ações de combate aos crimes, né? E também de prevenção a tanto a sinistros de trânsito quanto a ocorrência de roubos e furtos. Por isso está sendo desenvolvida a Operação Proclamação da República, né? E através do Batalhão de Polícia Rodoviária, nós intensificaremos ações nas rodovias, entradas e saídas das cidades, né, para evitar que os condutores ali sofram sinistros durante suas viagens. Devido a ser uma área de importância turística, né, nós estaremos aplicando o aparelho radar em diversas rodovias aí para evitar que as pessoas se envolvam em sinistros de trânsito e também estaremos atuando, né, principalmente no período noturno, com aparelhos etilômetro. Então a fiscalização ela será intensificada, mas ela tem como vistas aí evitar os sinistros, né, de trânsito e evitar também as perdas de vidas humanas nos sinistros. A gente orienta os condutores para que redobrem a atenção, né, devido ao aumento do fluxo de veículos, aos condutores de cargas, de veículos de cargas, que realizem ali a manutenção dos seus veículos para evitar que esses fiquem interrompendo o trânsito das demais usuários, né? E também os motociclistas para que tomem cuidado com a velocidade, né? Porque a gente vê aí nos feriados aí um incremento aí de todos os modais aí nas rodovias.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Inquérito instaurado pela Polícia Federal para apurar as explosões com bomba na noite desta quarta-feira, na sede dos Três Poderes em Brasília, será por ato terrorista. O homem que explodiu as bombas e morreu em frente ao Supremo Tribunal Federal foi identificado como Francisco Vanderlei Luiz. Foi candidato a vereador em 2020 pelo PL em Santa Catarina. Ele disputou a eleição com o nome de urna de Tio França, em Rio do Sul, Santa Catarina, mas não foi eleito. menos de um minuto antes da morte, explosões também foram registradas em um veículo do estacionamento do anexo 4 na Câmara dos Deputados. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal informou que terminou a varredura em busca de novas bombas e não confirmou novas localizações de explosivos. No mesmo inquérito, Polícia Federal quer identificar se o suspeito que amarrou explosivos ao corpo e efetuou a detonação agiu sozinho ou se teve ajuda de outras pessoas para um suposto ato terrorista.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,10%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,78 para compra e para venda.
A seguir em frente ampla de notícias. Tudo pronto para o primeiro show de talentos da Escola Bento que acontece hoje.
Canto, dança, teatro, instrumentos diversos.
Evento inédito da cultura afro acontece na tarde desta sexta-feira em Marechal Rondon.
Eu gostaria de convidar todos, né, que tiverem interesse de conhecer a cultura afro para ver, conhecer o break, né, que é uma modalidade esportiva.
STF continua debatendo o marco temporal para demarcação de terras indígenas.
Próxima audiência acontece nesta segunda-feira.
Está sendo montada a estrutura para a realização do primeiro show de talentos da Escola Bento Munhoz da Rocha Neto, de Marechal Cândido Rondon. Inclusive hoje, no final do dia, a rua Dom João VI, em frente ao Educandário, será fechada para a colocação do caminhão-palco, dentre outras estruturas, já que a programação será em frente à escola. Tatiane Leubert, uma das coordenadoras do primeiro show de talentos do Bento, fala da programação e convida a população em geral para participar.
Tô vindo aqui rapidinho para dizer que hoje à noite, às 19 horas, estará acontecendo aqui em frente à Escola Bento o nosso tão esperado show de talentos da escola, aonde alunos, famílias, comunidade em geral treinou, ensaiou e hoje à noite estará aqui para então realizar inúmeras apresentações. Canto, dança, teatro, instrumentos diversos. Venha você e sua família fazer parte deste momento especial com a gente. Traga sua cadeira, fique à vontade. Teremos muita diversão acontecendo. Venha fazer parte deste momento especial.
Supremo Tribunal Federal realizou nona audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Nesse encontro, os integrantes da comissão debateram pontos relacionados à decisão da corte no recurso extraordinário que derrubou a tese do marco temporal. Detalhes com César Reck.
Um dos temas discutidos foi o chamado direito de retenção, no qual o proprietário das terras ocupadas pode retê-las até o pagamento de indenizações ou dos valores correspondentes às benfeitorias no espaço. O direito foi reconhecido pelo STF ao derrubar o marco temporal para a demarcação de terras indígenas em setembro de 2023. De acordo com a tese fixada na ocasião, o proprietário poderá reter a terra ocupada até o pagamento dos valores em procedimento apartado ao da demarcação. Ao longo do debate, foram apresentadas formas e possibilidades de viabilizar e facilitar o pagamento, como as previstas na tese do STF, e possíveis inovações que podem ser trazidas por meio da comissão especial. A próxima audiência, marcada para a próxima segunda-feira, dia 18, contará com a apresentação de propostas dos participantes das alterações do artigo 4º da Lei do Marco Temporal, que define critérios em que são definidas terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Foram aprovadas datas para as audiências de conciliação no mês de dezembro. Os encontros vão ocorrer nos dias 2, 16 e 18. A audiência do dia 2, excepcionalmente, será realizada na sala de audiências da primeira turma do STF. Também houve mudanças no horário. Os próximos encontros ocorrerão das 14 às 19 horas, incluindo os previstos para o mês de novembro. O cronograma de dezembro prevê que as sessões dos dias 16 e 18 são temáticas. No dia 16, os participantes ouvirão exposições de antropólogos sobre laudos utilizados no processo demarcatório. Já no dia 18, foi reservado para representantes e comunidades indígenas que possam falar livremente sobre temas que interessem às suas etnias. Por essa razão, o horário da audiência será estendido das 13 às 19 horas. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Está programado para amanhã à tarde, evento que celebra a cultura afro-brasileira por meio da música, dança e beleza, no mês que marca o Dia da Consciência Negra. Será realizado pela primeira vez o projeto Atitude Afro Dança e Cultura, promovido pelo movimento étnico-racial Nagô Moerã, de Marechal Cândido Rondon. Coordenadora do Moerã, o Dilma Lins Vaires, fala sobre programação e convida todos a participar.
O evento vai ocorrer no Parque de Exposições, no restaurante alemão, e vai iniciar com a apresentação do grupo Toledo Breakers, que é do b-boy Thiago Fernandes, que vai apresentar o break, né, que até é uma modalidade olímpica, então é interessante para quem não conhece, ainda estar lá conhecendo. Nós vamos ter o projeto de capoeira, entre nessa roda, que é do mestre Carlinhos de Toledo. Nós vamos ter também uma feira, que é a feira grátis. Nós vamos ter vários produtos lá, utensílios, roupas, calçados, bijuterias, diversos produtos que a pessoa só leva, pega e leva, até 3 itens e não tem custo nenhum. Nós vamos ter também uma batalha de street dance, onde o prêmio é uma Alexa para o primeiro lugar, só que nós vamos só aceitar 15 inscritos e todos têm que ser maior de 12 anos, tem que apresentar o documento para inscrição. E especialmente vai ser um momento importante para o grupo, que nós vamos ter o lançamento do livro do professor José Idione, onde ele aponta as ações práticas sobre a população negra no município de Marechal Cândido Rondon, com a influência da Lei 10.639 de 2003. Então vai ter uma roda de conversa com a professora Viviane, que também é autora, né, de livro que trata sobre essa legislação, e vai estar conosco lá participando e fazendo esse lançamento. Também vai ter uma roda de samba para todos que estiverem lá, e vai ter, como eu já falei, né, a pipoca e o geladinho para quem estiver por lá que pode estar usufruindo. Eu gostaria de convidar todos, né, que tiverem interesse de conhecer a cultura afro, para ver, conhecer o break, né, que é uma modalidade esportiva, para conhecer o street dance, para conhecer o samba, para conhecer trança raiz, para ver como se faz turbante, para estar conhecendo várias publicações na área da literatura afro, que nós vamos estar com exposição lá, e estar conosco se divertindo e participando de um evento diferente, uma tarde diferente de feriado.
Mercado Agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 133,00, milho saca R$ 60,00, trigo PH 78, R$ 79,00, mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Mercedes ultima preparativos para o seu tradicional torneio de pesca.
Finalizando aí os últimos preparativos do torneio, últimos ajustes aí para a área de camping, do pessoal, para receber bem a todos.
Deputados paranaenses discutem reestruturação da carreira militar.
Nunca é demais lembrar que no ano passado os praças tiveram uma reposição.
Último dia para inscrições no 4º Prêmio Destaque Esportivo de Marechal Rondon.
Prêmio valoriza o trabalho de técnicos e atletas rondonenses que se destacaram ao longo do ano.
Último dia para inscrições no 4º Prêmio Destaque Esportivo de Marechal Rondon. Reportagem Guilherme Heisen.
Técnicos e atletas interessados em concorrer ao 4º Prêmio Destaque Esportivo têm até às 23h59 desta quinta-feira para enviar suas informações ao e-mail da Secretaria de Esportes Rondonense. O evento, que reconhece as realizações de esporte em várias categorias, será realizado em 10 de dezembro no Centro de Eventos do Parque de Exposições em Marechal Rondon. A recepção começa às 19h e a cerimônia às 20h. O prêmio valoriza o trabalho de técnicos e atletas que se destacaram em competições municipais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais. As categorias incluem técnico destaque, atleta destaque por associação, atleta estadual, nacional e internacional e para atleta estadual, nacional e internacional. Para participar, é preciso estar vinculado a uma entidade desportiva local e ter representado o município, exceto para as categorias estaduais, nacionais e internacionais. Mais informações estão disponíveis na Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Os deputados da Assembleia Legislativa do Paraná estão discutindo a reestruturação da carreira militar, beneficiando PMs e bombeiros, conforme destaca o parlamentar Hussein Bacri.
O governo está dispondo R$ 1,1 bilhão para esse projeto. Desses valores, serão 200 para os oficiais e 900 para os praças. O que existiu é uma certa incompreensão, principalmente em relação ao que vai acontecer. O fato concreto é que o governo nos apresentou uma tabela de que vai haver uma reposição para as praças de 16% a 23%, conforme a sua colocação nessa tabela. Também vai haver uma diminuição do interstício, ou seja, o praça ele vai poder ascender na carreira com mais rapidez, e nós, lamentavelmente, tivemos que recusar algumas emendas, porque no nosso entendimento, no entendimento da Procuradoria do Estado, elas incorriam em aumento de despesa. E aqui nessa casa, nós não podemos apresentar emendas que apresentem aumento de despesa. Então, o que acontece? Nós vamos continuar o debate, o diálogo, o governo tem alguns projetos ainda que tratam da PM, e vamos conversar para ver se lá adiante a gente pode trabalhar e avançar. Nunca é demais lembrar que no ano passado, os praças tiveram uma reposição, nós implantamos aqui nessa casa o Vale Alimentação, foi implantado nessa casa aqui a diária extra jornada. Eu falo isso para demonstrar que sempre é possível a gente avançar.
Mercedes Ultima, preparativos para o seu tradicional torneio de pesca. Reportagem Sabrina Loman.
Neste final de semana, a área de lazer Matias Weber do Arroio Iguaçu será palco do maior torneio internacional de pesca corvina e tucunaré da história de Mercedes, com 220 equipes participantes. O local está sendo modernizado com novas torneiras, tendas, melhorias na iluminação e uma limpeza completa do parque e nas margens do lago. A premiação neste ano é superior a R$100 mil, contando com 5 motores Yamaha de 15 HP, 4 barcos, 2 carretinhas, além de várias caixas térmicas e brindes para os participantes. A programação começa no sábado, dia 16, às 13h30, na Prefeitura de Mercedes, com a entrega dos kits e, na sequência, com a barqueata até a área de lazer do Arroio Iguaçu, conforme destaca o secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Mercedes, Henrique Endler.
Limitamos a 220 equipes para, justamente com essa finalidade, de atender bem quem vem nos visitar, quem vem participar do torneio. Uma limitação aí que, em conjunto com as demais entidades que fazem parte do torneio, a gente decidiu e tem dado muito certo na limitação, ao ponto que conseguimos atender bem sempre todos que estão aqui. Então a expectativa está muito boa, o evento vai ser mais uma vez sucesso do público, sucesso de organização, e esperamos vocês. Também quem não fez a inscrição, quiser visitar, conhecer um pouco mais do evento, estamos aí com mais uma vez um grande torneio da pesca da corvina e tucunaré. Se barqueata, né? No sábado, iniciamos as entregas dos kits 1h30 na prefeitura do município, às 15h a barqueata até o Arroio Iguaçu. À noite já faremos o jantar, a base de cupim, servido pessoal da comunidade do Arroio Iguaçu. Jantar muito bom também, aberto ao público. Quem quiser ir lá jantar, teremos ficha à disposição. E também já faremos sorteio de alguns dos prêmios já, né? Sortearemos o barco da barqueata e o motor das inscrições, né? Que foram finalizadas aí antes do dia 9. E no domingo de manhã, iniciando às 7h30 com a largada, né? A nossa competição de pesca. No retorno às 14h e às 15h, pontualmente, o início do sorteio.
Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Recadastramento de crianças na fila de espera dos CBEIs inicia na segunda.
O recadastramento é um momento importante onde atualizamos os dados das crianças, das famílias.
Mandioca vive bom momento na microrregião de Marechal Rondon.
No final, a gente está aí estimando um aumento da área plantio todo de 15%.
Conab divulga nova projeção para a safra brasileira de grãos.
Previsão agora é de 322 milhões 530 mil toneladas.
Começa na próxima segunda-feira em Marechal Cândido Rondon o período de recadastramento de crianças que se encontram na fila de espera para matrículas nos CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil. Secretário Rondonense de Educação, Fernando Volpato, orienta os pais da necessidade de atualização do cadastro.
A Secretaria Municipal de Educação, então, está convocando todos os pais, todas as mães e responsáveis de crianças que estão aguardando vagas de creche, que estão na fila, para que compareçam à Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 18 de novembro até o dia 18 de dezembro para realizar um recadastramento. O recadastramento é um momento importante onde atualizamos os dados das crianças, das famílias, como endereço, telefone e outros dados pessoais, para que em 2025, quando houver a abertura de novas vagas para a educação infantil creche, nós possamos entrar em contato com essas famílias de forma célere e ofertar as vagas para todos aqueles que tiverem interesse. Então, convocamos todos os pais, todas as mães, a partir do dia 18, comparecerem na Secretaria de Educação, na rua Pastor Maier, 733, próximo ao DETRAN, próximo à Escola Criança Feliz, para que venham até a Secretaria e façam a sua atualização cadastral e manifestem o seu interesse em permanecer na lista de espera para que em 2025 possamos ofertar as vagas de creche a todas as famílias que tenham interesse.
Conab divulga nova projeção para a safra brasileira de grãos. Detalhes com Jean Fernando.
A segunda estimativa para a safra de grãos em 2024-2025 indica um volume de produção de 322.530.000 toneladas, aumento de 8,2% se comparado com o resultado obtido no último ciclo, o que representa cerca de 24.600.000 toneladas a mais a serem colhidas. O crescimento reflete uma estimativa de elevação na área plantada e uma expectativa de recuperação na produtividade média das lavouras no país. No geral, os agricultores deverão semear ao longo deste ciclo 81 milhões e 400 mil hectares. Os números são do segundo levantamento de grãos da safra 2024-2025, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. Já a produtividade deve atingir 3.962 quilos por hectare, aumento de 6,3%. Quando comparada à temporada passada. De acordo com a estimativa da Conab, o maior crescimento é esperado para a área semeada de arroz, que deve passar de 1 milhão e 600 mil hectares em 2023-2024 para 1 milhão 770 mil no atual ciclo. Para a soja, as projeções levam para um aumento na área plantada em torno de 2,6%, chegando a 47 milhões 360 mil hectares destinados à cultura e recuperação nas produtividades médias das lavouras de 9,6%. Esse cenário aponta para uma produção estimada em 166 milhões 140 mil toneladas. No caso do milho, a área deve permanecer estável em torno de 21 milhões de hectares com estimativa de recuperação nas produtividades, podendo chegar a 119 milhões e 800 mil toneladas. As culturas de inverno começam a entrar nos estágios finais, com a colheita do principal cereal, que é o trigo, respondendo a 79,4% da área semeada. A previsão atual aponta para uma produção de 8 milhões 110 mil toneladas para o grão, volume estável quando comparado com o ciclo anterior. A redução em relação às primeiras estimativas é ocasionada principalmente pelo comportamento climático desfavorável, sobretudo no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Para o Frente Ampla de Notícias, Gia Fernando.
Após ter enfrentado um primeiro semestre de dificuldades, em especial pelos baixos preços, em função da grande oferta de matéria-prima, o cultivo da mandioca vive um momento positivo. Reportagem Gladstone Pacheco.
A mandioca é um dos alimentos mais consumidos no mundo, principalmente nas regiões tropicais, onde o seu cultivo ocorre em maior intensidade. A cultura destaca-se pela sua rusticidade e grande capacidade de adaptação a condições desfavoráveis de clima e solo, além de sua multiplicidade de usos, seja para o consumo humano, animal ou industrial. De fácil adaptação, a mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros, situando-se entre os 8 principais produtos agrícolas do país, garantindo renda para milhares de famílias do campo. Na micro-região de Marechal Cândido Rondon, o primeiro semestre de 2024 foi de dificuldades para o setor, especialmente em razão da oferta elevada de matéria-prima e redução do consumo. A partir de meados do mês de julho, com a redução do material produzido e aumento da demanda, os preços se tornaram novamente compensadores e os produtores e as indústrias vivem uma nova realidade. O técnico Sigmar Herp, responsável pela área da mandiocultura, da Agrícola Horizonte e Horizonte Amidos de Marechal Cândido Rondon, confirma esse bom momento da atividade.
Nós já temos produzido até no momento, os números são do dia 8 de novembro, que é na sexta-feira passada, 669 mil toneladas de amido de mandioca. Para se fazer esse volume de amido, foram necessárias em torno de 2.597.904 toneladas de raízes de mandioca. Então, O ano está bem, foi uma surpresa esse aumento de consumo, né, no mercado interno. Nós tivemos também um aumento nas exportações, puxado até pela cotação do dólar, então o produto ficou mais atrativo para ser exportado. Foi bom, agora esse final de ano é muito bom para o produtor. Melhorou bem se comparado com o nosso início de ano. Tanto é que os preços aí para o produtor, do meio do ano para cá, ele teve um aumento de em torno de 50% nos preços praticados pelas indústrias. O que levou essa diminuição da matéria-prima agora depois do inverno, e principalmente a questão da poda da mandioca, né? A mandioca é podada no inverno e em torno de 3 a 4 meses depois da poda, essa mandioca tem um baixo teor de amido. Então, muita gente podou, porque na época o preço não estava atrativo para se fazer a colheita, na esperança de colher com 2 anos, e o preço subiu, mas também não dá condição de colher agora em função do teor de amido estar baixo. Então, temos a expectativa que a partir de janeiro melhore a oferta de matéria-prima, de raízes de mandioca, mas até lá os preços devem se manter nos níveis atuais. A questão do plantio, se nós temos uma expectativa de plantio acima dos anos anteriores, acima da média, está sendo se estimando em torno de 15% de aumento da área de plantio. Esses números ainda estão devidamente fechados. Por que disso? Porque nós iniciamos o plantio na região do Arenito, que são as principais regiões produtoras de mandioca, que é o sul do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e noroeste do Paraná, já a partir de meados de abril. E nós estamos vendo produtores ainda plantando até na semana passada. Então se estendeu muito esse período de plantio. E isso foi impulsionado pelos valores praticados da mandioca. Então vinha-se uma depressão, né, por parte do produtor, não estava tão atrativa a questão de preço. Quando teve essa correção de preço, o mercado conseguiu pagar mais, o produtor se animou, né, e está estendendo o plantio aí até os tempos atuais, né, que é coisa até inédita para essas regiões. Então, no final, a gente está aí estimando um aumento na área de plantio em torno de 15%. Puxado muito pelo sul do Mato Grosso do Sul e noroeste do Paraná. Aqui na nossa região nós estimamos aí instabilidade na área de plantio.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.